DW. Jornal da Noite.
26 de setembro de 2024, Jornal da Noite da DW África no ar, os nossos principais temas. Guiné-Bissau, mais uma vez, um grupo de deputados foi impedido de aceder às instalações do Parlamento.
Este é um ato contra o povo guinense, porque o povo guinense se vê proibido de aceder às suas instalações, porque o Parlamento é a casa do povo.
Moçambique, o que dizem os partidos no que diz respeito ao desemprego?
O que resolve o problema do emprego, e insistimos, que é na agricultura, é na indústria e é no turismo que se deve produzir mecanismo de emprego para os jovens moçambicanos e para as mulheres.
Fundo Fiduciário de Emergência da União Europeia para a África foi considerado demasiado disperso para reduzir a migração irregular.
Estamos a aproximar-nos do fim deste fundo de emergência que cresceu para 5 mil milhões de euros. Infelizmente, temos de repetir em grande parte as nossas conclusões críticas de há alguns anos. O que mais nos preocupa como auditores é que o dinheiro continua a não se concentrar nas prioridades ou nas necessidades mais urgentes.
Edição de Guilherme Correia da Silva, apresentação de António Cascais, que deseja a todos uma boa noite. E vamos diretamente à Guiné-Bissau, onde um grupo de deputados foi impedido de aceder às instalações do Parlamento, para onde estava marcada uma reunião da Comissão Permanente, alegadamente devido a ordens superiores. Nas ruas de Bissau era visível hoje uma presença reforçada de elementos das Forças de Defesa e Segurança. A reportagem com a correspondente da DW na capital guineense, Yariatu Balde.
Foi mais um dia de tensão na Guiné-Bissau. O país acordou com uma forte mobilização de elementos armados na capital. O líder do Parlamento, Domingo Simões Pereira, tinha convocado o povo a ir à sede do Parlamento assistir à reunião da Comissão Permanente. Isto depois de Adjassatou Camará ter sido apresentada pelo governo como a nova líder da Assembleia Nacional Popular. A reunião não só não aconteceu, como também os deputados e militantes do PAGC, que responderam ao apelo, foram impedidos de chegar perto do Parlamento. Nas ruas, a revolta era visível.
Estamos a falar de um órgão de soberania que está a ser posto em causa. Questionamos o porquê de indicar uma outra pessoa que não foi escolhida pelo povo.
Nunca está na Constituição, está na lei de Kumar.
Não está na lei que o presidente da Assembleia pode ser exonerado. Viemos aqui para ver quando o presidente e os deputados em quem votamos vão entrar na Assembleia, se serão impedidos ou não.
Para não ser impedido ou é que não é impedido.
Peço a todos que continuemos, mesmo que seja uma voz, para mostrarmos à comunidade internacional e a todos que é a verdade que vai reinar neste país, porque é o nosso futuro que está em causa.
Em nome dos deputados do Partido Africano da Independência da Guiné-Cabo Verde, PAGC, Otávio Lopes afirma que foram à Assembleia enquanto legítimos representantes do povo para responder a uma convocação da Comissão Permanente, mas a Ordem Superior falou mais alto.
Este ato não é um ato contra o PAGC, não é um ato contra o presidente do PAGC e presidente da Assembleia Nacional Popular. Este é um ato contra o povo guinense, porque o povo guinense se vê proibido de aceder às suas instalações, porque o Parlamento é a casa do povo.
Membros das Forças de Defesa e Segurança vigiaram durante quase o dia inteiro as ruas que dão acesso à residência privada do presidente da Assembleia Nacional Popular. Domingos Simões Pereira manifestou a sua frustração perante este clima de tensão em Bissau, que considera de um desrespeito ao povo guinense. Através de um vídeo divulgado nas redes sociais, o líder do Parlamento denunciou que as Forças de Segurança tinham orientações para recorrer à violência contra a população. Sendo assim, adiaram a manifestação prevista para hoje.
Lamentamos isso porque as forças da ordem deveriam estar do lado de quem defende a lei e a justiça. Por mais duro que seja, senti a obrigação de não contrariar os partidos que pediram mais dias para se prepararem melhor. Por isso, peço desculpas ao povo guineense.
Simões Pereira garantiu ainda assim que o protesto acontecerá nos próximos dias. Tanto o governo de iniciativa presidencial como as Forças Armadas ainda não reagiram ao sucedido. A DW tentou obter uma reação do secretário de Estado da Ordem Pública, José Carlos Macedo Monteiro, que estava a comandar a operação no terreno, sem sucesso. Diário Tubalde de Bissau para a DW, a Voz da Alemanha.
Muitos pontos de interrogação, portanto, quanto ao futuro político na Guiné-Bissau. E é precisamente sobre este tema que incide a nossa habitual pergunta do dia. Os cidadãos guineenses deveriam intrometer-se neste conflito político ou deveriam manter-se fora do assunto? Uma marcha popular poderia ser solução? É esta a nossa pergunta e vamos a uma das muitas respostas que já nos chegaram à redação. Lama Bari escreve o seguinte: temos que nos intrometer. Neste momento, marcha popular é a única solução porque já estamos encostados à parede com fome, ameaças, insegurança, não há saúde, não há emprego para jovens. Resumindo e concluindo, batemos fundo. Foi a opinião de Lama Bari, da Guiné-Bissau. Estamos aqui prontos para receber mais mensagens.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Na Guiné-Bissau, o Procurador-Geral da República, Bakary Biai, anunciou hoje que o Ministério Público remeteu para o Supremo Tribunal de Justiça cópias e provas de alegados crimes de corrupção cometidos pelo Presidente do Parlamento, Domingos Simões Pereira. Numa conferência de imprensa, Biai afirmou que estava a esclarecer os guineenses sobre os contornos de um caso que ficou conhecido como resgate aos bancos, um empréstimo de cerca de 36 mil milhões de francos CFA, contraídos pelo governo em 2015, quando era liderado por Simões Pereira. Domingos Simões Pereira já se pronunciara repetidamente sobre o caso, dizendo que o processo em questão tinha sido arquivado e que o que está a acontecer agora seria mera perseguição política. Em Moçambique, a Sala da Paz, que junta organizações da sociedade civil para a observação eleitoral, alertou hoje para o agravamento de intolerância política e pediu menos participação de menores na campanha para as eleições de 9 de outubro. A ministra da Justiça moçambicana disse hoje que os serviços penitenciários estão a tentar produzir o seu próprio alimento face a deficiências no orçamento, referindo que, por dia, o Estado gasta 700 meticais, cerca de 10 euros, para alimentar cada recluso. O Serviço Nacional Penitenciário deve produzir o próprio alimento, mas com a preocupação de criar sempre excedente, de modo a irmos buscar da nossa produção aquela receita que vai nos ajudar a manter a nossa população reclusória, o que não é barato, disse Helena Kida, ministra da Justiça, e adiantou.
Se nós contabilizarmos o que é que vamos gastar hoje para alimentar, só estamos a falar da alimentação, só alimentar os nossos reclusos, a nossa população reclusória, são 700 meticais por recluso, e isso multiplicado por 24 mil é muito dinheiro.
Palavras da ministra da Justiça moçambicana, registadas hoje à tarde pela agência Lusa. E o presidente da Guiné Equatorial manifestou hoje disponibilidade para acolher a próxima cimeira Rússia-África e convidou o homólogo russo Vladimir Putin a visitar o país africano. A Guiné Equatorial não é signatária do Tratado Constitutivo do Tribunal Penal Internacional que ordenou a detenção do líder russo por crimes de guerra na Ucrânia.
DW Deutsche Welle.
DW, 26 de setembro, a menos de duas semanas para as eleições gerais em Moçambique, a DW foi ouvir o que os principais partidos têm a dizer sobre os grandes desafios enfrentados pelo país. Hoje falamos sobre desemprego. Estima-se que em Moçambique a taxa de desemprego rondaria os 18,4% em 2002, ou seja, 2022, entre os jovens, ainda é mais alta. Yankuba Dançó.
é uma das questões que mais inquieta os eleitores moçambicanos. Como reduzir o desemprego no país? A DW fez uma ronda pelos maiores partidos, sempre com a mesma pergunta. Até que ponto a aposta em centros de formação técnico-profissional é capaz de garantir o emprego aos moçambicanos? Elvino Dias, membro sénior do Partido Podemos, que apoia a candidatura presidencial de Venâncio Mondlane, diz que sim, a formação técnico-profissional é uma saída.
O engenheiro Venâncio tem uma política que prevê a habilitação dos jovens para o trabalho, porque aqui tem muitos jovens que querem trabalhar, mas não têm oportunidades. Então, o engenheiro Venâncio, na sua política e no seu manifesto, prevê essa criação de institutos técnicos profissionais para os jovens, mas também a redução de burocracia que impede os jovens a ser. Nenhum desses jovens aqui tem 1.000 meticais no bolso, devido às políticas implantadas pelo governo.
Francisco Mucanheia, membro da Comissão Política da Frelimo, partido que governa Moçambique desde a independência, diz que a formação técnico-profissional é importante, mas é preciso mais competência.
A formação técnico-profissional é um elemento essencial para dotar a esses jovens graduados, porque alguns deles são dotados de capacidades genéricas, tanto ensino geral. Mas é preciso apostar no saber fazer, no skill, fazer as coisas. Ter a capacidade de, ok, eu já tenho formação, eu próprio posso também iniciar um pequeno emprego para empregar a mim e se calhar a 2, 3, 5 ou 10 outros jovens.
Todos reconhecem, o desemprego é um problema em Moçambique, mas para o combater não basta só garantir a formação técnico-profissional, diz Maria Virgínia, porta-voz do MDM.
Durante as suas intervenções, o nosso presidente faz sempre referência de que os nossos recursos moçambicanos devem ser processados localmente e não devem sair daqui brutos. Então, se vão ser processados em Moçambique, é sinal de que há de haver indústrias. Havendo indústrias, há de haver emprego.
Opinião semelhante tem o porta-voz do AMUS, Alves António.
Criar centros de formação profissional não seria a solução de combate ao desemprego. Para mim, a solução seria, naqueles recursos que nós temos em Moçambique, em particular na zona norte, nós temos muitos recursos. Através daquelas pessoas que mostram o interesse de explorar os nossos recursos, tinham de criar um meio de como criar uma indústria exploradora e processadora daqueles recursos.
Salomão Muxanga, presidente do Partido Nova Democracia, diz que a garantia do emprego está em múltiplas ações, não somente na formação técnica ou profissional.
O que resolve o problema do emprego são políticas públicas que devidamente implementada faça uma abordagem integrada, multissetorial e multidisciplinar nas mais variadas vertentes. E insistimos que é na agricultura, é na indústria e é no turismo que se deve produzir mecanismo de emprego para os jovens moçambicanos e para as mulheres.
Ivan Mazanga, presidente da Liga da Juventude da RNAMO, aponta outros caminhos para o combate ao desemprego.
O problema central centra-se necessariamente pelo desfasamento entre aquilo que é a formação curricular e as oportunidades de emprego de que o país dispõe. Então, a RNAMO, assessorado pela Liga da Juventude da RNAMO, tem um necessário processo para o casamento desta questão, que são as oportunidades que são criadas e o currículo que é aqui trazido pela nossa formação.
Yankuba Dançou, DW.
O Fundo Fiduciário de Emergência da União Europeia para a África, no valor de 5 mil milhões de euros, foi considerado demasiado disperso para reduzir a migração irregular. Esta foi a conclusão de um relatório do Tribunal de Contas Europeu que aponta para a falta de foco estratégico no uso dos recursos. Sandra Kiala.
O fundo foi criado em 2015, no auge da crise de refugiados, para combater as causas da instabilidade e migração irregular em África. No entanto, os auditores afirmam que, a poucos meses do fim do fundo, o impacto é limitado e o dinheiro foi mal distribuído. Alguns dos projetos financiados, como a renovação de um teatro romano na Líbia ou uma estação de rádio no Sahel, foram criticados por não estarem diretamente relacionados com os objetivos de migração. A criação de empregos também foi exagerada, segundo o relatório, com exemplos de parques industriais relatados, mas que na prática não existiam. Bettina Jacobsen, membro do Tribunal de Contas Europeu e responsável pelo relatório, expressou a sua preocupação.
We are now approaching
Estamos a aproximar-nos do fim deste fundo de emergência que cresceu para 5 mil milhões de euros. Infelizmente, temos de repetir em grande parte as nossas conclusões críticas de há alguns anos. O que mais nos preocupa como auditores é que o dinheiro continua a não se concentrar nas prioridades ou nas necessidades mais urgentes. Um apoio disperso sem um foco estratégico não garante impacto. E este fundo especial para lidar com a migração está demasiado disperso no terreno. Financia um leque demasiado amplo de ações nas áreas de desenvolvimento, ajuda humanitária e segurança, sendo também preocupante que os riscos para os direitos humanos não sejam devidamente tratados. Human rights risks
are not properly addressed. Os auditores também levantaram preocupações com o risco de que o aumento das receitas em certas regiões possa, em vez de conter, incentivar a migração irregular. A percepção de que a migração é a chave para uma vida melhor continua a ser um fator de pressão. Especialistas acreditam que o fundo cobriu demasiadas regiões e crises sem uma estratégia clara. Nils Kaiser, investigador sénior do Instituto Alemão de Desenvolvimento e Sustentabilidade, criticou a dispersão dos projetos.
O fundo foi utilizado para financiar uma autêntica árvore de Natal densa de projetos que estão mais ou menos relacionados com a migração. Para cada projeto, é possível avaliar se foi bem-sucedido na concretização dos seus objetivos, mas continua a ser altamente desafiante, se não impossível, determinar de que forma este grande número de projetos contribuiu para alcançar os objetivos gerais.
O relatório aponta ainda falhas de monitorização da violação dos direitos humanos, especialmente em países como a Líbia, onde as condições dos centros de detenção de imigrantes não mudaram, apesar do financiamento da União Europeia. Embora os equipamentos para um centro de coordenação de resgate marítimo tenham sido entregues na Líbia, o centro ainda não está operacional. Os auditores recomendam que estas conclusões sirvam de lição para futuros programas de desenvolvimento como um instrumento global Europa que também aborda migração e deslocação forçada. Sandra Kiela, DW, a voz da Alemanha.
DW Notícias.
Na atualidade internacional, destaque para o Médio Oriente, onde aumentaram nas últimas horas os temores de uma possível invasão terrestre no sul do Líbano, depois do exército israelita ter anunciado que estava a preparar-se para esse cenário, caso recebesse a ordem de Netanyahu. Os Estados Unidos e países aliados, como Canadá, França e Alemanha, emitiram uma declaração conjunta na quarta-feira pedindo um cessar-fogo de 21 dias na fronteira de Israel e do Líbano. O presidente norte-americano Joe Biden anunciou hoje a convocação de uma cimeira de alto nível com 50 aliados da Ucrânia a realizar na Alemanha em outubro. Esta convocação surge no dia em que o presidente dos Estados Unidos anunciou um aumento de ajuda militar à Ucrânia. E o Tribunal de Justiça da África Oriental iniciou hoje a instrução do processo da República Democrática do Congo contra o Ruanda, acusando o país de violar a sua soberania e integridade territorial, enviando tropas para ajudar rebeldes.
DW, Espaço do Ouvinte.
Recordamos a nossa pergunta do dia. Os cidadãos guineenses deveriam intrometer-se neste conflito político ou deveriam manter-se fora do assunto? Uma marcha popular poderia ser a solução? Nathan Gal, da Guiné-Bissau, responde: não é necessário fazer um convite. Nós, os cidadãos, somos, de facto, os responsáveis pelo destino do nosso país. Don Elton responde: a meu ver, o povo deve intrometer-se nesse conflito, já não só como escudo de defesa de uma determinada pessoa, mas com uma mente aberta para buscar a solução. Jaé Baldé responde: obviamente que o povo deveria intrometer-se, seria necessária uma marcha, sim. Resposta de Ivano da Costa. Ele diz que deve haver revolução popular para repor a ordem constitucional. E Rei Pinho diz, na verdade, sim, a população guineense deve intrometer-se porque o que está posto em causa é a casa do povo. Foram algumas das muitas respostas dos ouvintes e usuários à nossa pergunta do dia de hoje. Continuação de boa noite, deseja António Cascais, fazendo votos que voltem a estar connosco na próxima emissão. Boa noite e até amanhã.